Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Os militantes do PS do Baixo Alentejo reuniram na terça-feira, em Beja, numa sessão com a presença e participação de Jamila Madeira, membro do Secretariado Nacional do PS. Segundo revelou a Federação do Baixo Alentejo, do PS, em nota de imprensa, neste encontro foi analisado o Orçamento de Estado para 2026, um documento que, segundo os socialistas, deveria ser estratégico para o futuro de Portugal e do Baixo Alentejo, mas que incorpora medidas que consubstanciam uma clara tendência de retrocesso do Estado Social, um perigo eminente de desequilíbrio das boas contas públicas, marca de água dos anteriores governos do PS, bem como o desaparecimento de alguns compromissos inscritos no anterior Orçamento do Estado e a concretizar no território do Baixo Alentejo. No que diz respeito aos resultados eleitorais das autárquicas de 12 de outubro, a Federação do Baixo Alentejo sublinha que o PS continua a ser a força política maioritária na região, tendo conquistado 9 dos 14 municípios do Baixo Alentejo, bem como a presidência de 9 das 14 assembleias municipais, ressalvando a conquista da presidência da maioria das juntas de freguesia do distrito, 49 das 84 freguesias. Segundo o PS do Baixo Alentejo, o Partido Socialista continua a ser a força política com maior representatividade nas diversas associações intermunicipais e na Simbal, permitindo desta forma dar continuidade a projetos de interesse supramunicipal e de grande importância para as populações servidas por estas entidades. Segundo o PS, a população do Baixo Alentejo continua a confiar no Partido Socialista. Em declarações da Rádio Vidigueira, Jorge Rosa, o coordenador autárquico federativo do PS Baixo Alentejo, diz que o orçamento de 2026 é insuficiente e fica aquém das necessidades da região e aponta um resultado positivo nas autárquicas de 12 de outubro.
Em relação ao Orçamento de Estado, aquilo que nós concluímos é que este orçamento está aquém das necessidades dos baixos alentejanos. Nós temos necessidades neste território desde há bastantes anos que não têm vindo sucessivamente a ser satisfeitas e resolvidas, e este orçamento continua a não ter grande parte dessas necessidades do território. E mesmo em setores-chave, como são a educação, como são a saúde, como são a proteção civil, ou as questões passadas com as forças de segurança, entre outras, também não é um orçamento que venha resolver as nossas expectativas, e, portanto, concluímos que é um orçamento bastante insuficiente para as necessidades do território. Sobre a questão da avaliação aos resultados autárquicos, portanto, o Partido Socialista continua a ser o partido mais votado no distrito, continuamos a obter a confiança das pessoas nas freguesias e nos concelhos, portanto, em todos, com 32 mil votos em 76 mil eleitores, com cerca de 10 mil votos a mais do que a segunda força política mais votada, com mais freguesias do que tínhamos anteriormente, com mais eleitos de freguesia, com números mais elevados também relativamente às participações nas assembleias municipais e igualando o mesmo número de autarcas que tínhamos nas câmaras municipais em relação a 2021. Portanto, acaba por ser uma enorme vitória do Partido Socialista nas autarcas de 2025, onde só destacamos como negativo a perda dos concelhos de Almodóvar, Alvestel e Beja, não é? deixaram de ter a gestão do Partido Socialista, mas destacando também como muito positivo as vitórias alcançadas nos concelhos de Serpa, que até então só tinha conhecido uma única força política na gestão autárquica, e também a enorme vitória no concelho da Vidigueira, que vai permitir, portanto, a gestão socialista também nesse território.
Jorge Rosa, o coordenador autárquico federativo do PS no Baixo Alentejo. A Direção Regional do Alentejo do PCP reuniu no dia 4 de novembro, em Évora, e abordou o balanço das eleições autárquicas na região. A Direção-Regional do Alentejo, do PCP, na sequência da análise feita pelo Comitê Central do PCP, considera que o resultado eleitoral obtido pela CDU ficou aquém das expectativas, das necessidades e do reconhecimento devido aos eleitos e candidatos da CDU. Segundo o Adrado, o PCP, em comunicado, o resultado da CDU em geral negativo foi obtido num quadro de profunda adversidade, silenciamento e discriminação do PCP e da CDU num período de sucessivas eleições de âmbito nacional que colocaram maiores exigências políticas e eleitorais, designadamente para a obtenção de maiorias eleitorais nas eleições autárquicas e marcado por uma tentativa de minorar o caráter local destas eleições, confundindo-as com outras e criando equívocos sobre as reais competências do poder local. O PCP aponta, no entanto, importantes elementos de resistência que no Alentejo são evidentes, quer com a conquista de 8 câmaras municipais, Aljustrel, Arraiolos, Avis, Barrancos, Cuba, Montemor-Novo, Mora e Sines, dos quais 4 constituem novas maiorias, Aljustrel, Montemor-Novo, Mora e Sines, destacando os aumentos de votação em Ferreira do Alentejo, Moura, Redondo e Portel. Adrado, o PCP sublinha a conquista de 66 presidências de junta de freguesia, a eleição de 59 vereadores em diversos municípios do Alentejo, de 175 membros de assembleias municipais e de 522 eleitos diretos em assembleias de freguesia, com dados que ilustram a importância da CDU no poder local, na região. A Câmara Municipal de Castro Verde promove esta quinta-feira, no Salão Nobre da Autarquia, a assinatura do contrato para a requalificação do Centro de Saúde de Castro Verde e da ampliação do serviço de urgência básica. Segundo anunciou a Câmara de Castro Verde, o ato marca o início de uma obra muito aguardada pela população e pelos profissionais de saúde e que representa um investimento de 2.327.265 euros, com o projeto a ser executado pela Câmara Municipal e financiado através do Plano de Recuperação e Resiliência. Segundo a Câmara de Castro Verde, a intervenção, em articulação com a ULSBA, pretende modernizar as instalações e os equipamentos do edifício, melhorando significativamente as condições de trabalho e de atendimento, bem como a ampliação do serviço de urgência básica, que vai permitir reforçar a capacidade de resposta dos utentes da região. O Centro de Saúde de Castro Verde, em particular o seu serviço de urgência básica, assegura cuidados de saúde a mais de 40 mil habitantes dos concelhos de Castro Verde, Aljustrel, Almodóvar, Urique e Mértola. A edilidade castrense sublinha ainda a localização estratégica, próxima de importantes vias rodoviárias e das principais minas do país, desempenhando um papel essencial na resposta a emergências e na prestação de cuidados de proximidade. A Estação Náutica de Muralquiva é finalista da 7ª edição do Prémio Nacional de Turismo na categoria Turismo Azul. A distinção reconhece os melhores projetos e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento sustentável e inovador do setor turístico em Portugal, segundo anunciou a Câmara de Moura. A edição deste ano do Prémio Nacional de Turismo foi apresentada durante a BTL, sendo uma iniciativa conjunta do BPI e do Expresso, com patrocínio do Ministério da Economia, o apoio institucional do Turismo de Portugal e o apoio técnico da Deloitte. O prémio visa distinguir negócios e projetos portugueses que se afirmem como casos de sucesso nas categorias de turismo autêntico, turismo gastronómico, turismo inclusivo, turismo comunitário e turismo azul. Segundo revelou a autarquia mourense em nota de imprensa, a Estação Náutica de Muralquiva integra o top 5 finalista na categoria Turismo Azul, passando do top 10 para o grupo restrito de projetos que serão avaliados pelo júri final. Os vencedores do Prémio Nacional de Turismo 2025 serão anunciados na cerimónia de entrega de prémios que decorre no dia 25 de novembro no Pavilhão de Portugal, em Lisboa. Estar entre os 5 finalistas é já um reconhecimento do trabalho e da dedicação de todos aqueles que com talento e esforço contribuem diariamente para a dinamização da Estação Náutica de Moura, afirma Álvaro Azedo, o presidente da Câmara Municipal de Moura.
Esta distinção, para nós, tem o peso e o relevo de, acima de tudo, validar um trabalho extraordinário que temos vindo a fazer desde 2017, à altura em que abraçámos os destinos do nosso município. Estamos a falar de 3 categorias, do turismo inclusivo, do comunitário e do turismo azul, em que estávamos no top 10 do conjunto de largas dezenas de candidaturas, portanto, para este prémio. E a candidatura do Turismo Azul passou para o top 5 e estaremos no dia 25 de novembro, no Pavilhão de Portugal, a assistir à cerimónia. E aconteça o que acontecer, para nós já é muito meritório o caminho feito até aqui. É sinal de que as entidades, que as pessoas que nos visitam e que a comunidade no seu todo compreende, percebe e acarinha o trabalho da Estação Náutica de Moura, e que o caminho é este, de continuarmos a melhorar as infraestruturas, continuarmos a melhorar a programação e continuarmos a ser uma referência para as estações náuticas da nossa região e também do sul do país.
Álvaro Zedo, presidente da Câmara Municipal de Moura. Uma comitiva composta por representantes da Rota do Guadiana, do município de Serpa, do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral e do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, esteve em Roma para receber o certificado de reconhecimento dos sistemas importantes do património agrícola mundial atribuído ao montado da Serra de Serpa. Segundo revelou a Câmara Municipal de Serpa, o montado da Serra de Serpa, reconhecido como CIPAM, em 10 de julho deste ano, destaca-se como um dos sistemas agro-silvopastoris mais antigos da Europa, no qual os bosques de sobreiras e azinheiras são geridos com uma notável consciência ecológica. A cerimónia realizou-se na sede da FAO, no âmbito das comemorações do seu 80º aniversário, e contou com palestras, feira, degustação de produtos dos vários CIPAM e atuações culturais de alguns dos países representados. O agrupamento de escolas de Vidigueira foi distinguido com o selo Escola ET Twinning 2025-2026. O agrupamento de escolas de Vidigueira recebeu esta semana a sua placa e bandeira oficial na sequência do reconhecimento como Escola E-Twinning diretamente de Bruxelas. As escolas às quais é atribuído o selo estão prontas e dispostas a empenhar-se num percurso de desenvolvimento com atividades que possam ser objetivamente avaliadas. A missão das escolas E-Twinning evidencia elementos como a liderança partilhada, colaboração e trabalho de equipa, intervenção dos alunos, inclusão e inovação e ser um modelo a seguir por outras escolas. O Instituto Politécnico de Beja comemora este ano o seu 46º aniversário, assinalando a data com a realização do Dia do IP Beja e da cerimónia de abertura solene do ano académico 2025-2026, no próximo dia 11 de novembro, no auditório do edifício da Presidência. Segundo anunciou o Politécnico de Beja, as comemorações têm início às 11 horas com a inauguração do Mind Lab, um novo espaço da biblioteca que promove a criatividade, a aprendizagem colaborativa e a inovação sustentável. Às 15 tem lugar a cerimónia comemorativa do 46º aniversário, com intervenções da representante dos estudantes, do presidente da Câmara Municipal de Beja e da presidente do IP Beja. A oração da sapiência será proferida este ano por Leonor Beleza, a presidente da Fundação Champalimau, e cuja intervenção, segundo o Politécnico, terá como tema valorizar o papel das instituições de ensino superior em proximidade com a comunidade, nomeadamente na formação de profissionais para os desafios do século XXI, transição digital, sustentabilidade e inovação social. Durante a sessão serão entregues bolsas e prémios de mérito escolar, distinguindo os estudantes que mais se destacaram no último ano letivo. Segue-se a atribuição do Prémio Alumni 2025, bem como a homenagem aos funcionários que completaram 25 anos de serviço e aos que se aposentaram no último ano. As comemorações culminam com a inauguração da exposição de fotografia de André Boto, alumni do IP Beja, que ficará patente na galeria ao lado. O projeto CI Montado de Reza vai dinamizar um conjunto de ações demonstrativas de boas práticas nos montados da região transfronteiriça luso-espanhola. O projeto, cofinanciado pela União Europeia através do programa Interreg POCTEP, promove, segundo a ADPM, a Associação de Defesa do Património de Mértola, durante o mês de novembro, um conjunto de atividades destinadas a disseminar as boas práticas implementadas no projeto e reforçar o conhecimento dos atores nos territórios de intervenção. Estas ações inserem-se num ciclo mais alargado de eventos que o projeto tem vindo a organizar, envolvendo parceiros, proprietários e técnicos de ambos os lados da fronteira. As atividades culminam com a visita de intercâmbio ao território de aprendizagem da Serra Morena de Sevilha, nos dias 13 e 14 de novembro, onde se realiza um workshop participativo com proprietários e técnicos sobre boas práticas de gestão e contributos para a sustentabilidade do montado, bem como mecanismos de implementação de pagamentos por serviços ambientais. os cidadãos residentes, trabalhadores ou estudantes do Conselho de Odmira já podem votar nas propostas submetidas no âmbito do processo do Orçamento Participativo de 2025, promovido pela Câmara Municipal. Segundo revelou a autarquia, esta iniciativa, cujas 15 propostas aprovadas de um total de 19 ideias submetidas, já estão em votação até 30 de novembro. As propostas em votação incluem projetos na área da cultura, educação, desporto, ambiente e inclusão social, além de ações de melhoria de espaços públicos e acessibilidades. Segundo anuncia a Câmara de Odmira, o valor global disponível para as propostas vencedoras é de 300 mil euros, com a execução prevista para os próximos 30 meses. Para promover a coesão territorial, a autarquia garante a implementação de pelo menos um projeto numa freguesia do concelho com menos de 1.500 habitantes. O orçamento participativo tem como objetivo, segundo a Câmara de Odmira, incentivar a participação cidadã de forma transparente, próxima e construtiva. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nebulosidade de norte para sul a partir do meio da manhã. Períodos de chuva, por vezes forte no litoral a norte do Cabo Mondego até o final da manhã, passando de forma gradual a regime de aguaceiros no norte e centro e que poderão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Possibilidade da ocorrência de trovoada no norte e centro, vento fraco ou moderado de sudoeste, por vezes forte nas terras altas e faixa costeira. Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal na região sul. Conto também com uma pequena subida da temperatura. Temperaturas que poderão atingir os 19 graus em Beja e Évora, 15 em Porto Alegre, 20 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.